Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
O mundo inteiro tem acompanhado os últimos dias do mais recente conflito entre Israel e Hamas, como ocorreu em todos os conflitos anteriores, o grupo terrorista inicia as agressões e recebe a pronta reação da Força de Defesa de Israel, FDI. Você não vê Israel atacando ninguém. Israel tem um exército de defesa, mas tem que se defender, o que é inadmissível. O ataque covarde que aconteceu com sequestros de cidadãos israelenses, inclusive brasileiros, que lá estavam. E nesse interim, eu gostaria de fazer uma abordagem não exatamente sobre o que esse conflito tem de consequências, mas vamos trazer hoje uma perspectiva bíblica. Por outro lado, de modo algum seria pretensioso tentar esgotar um assunto tão complexo como esse em apenas uma reflexão. Há muito para expor e discutir por parte da história dos povos do Oriente Médio, da geopolítica regional que orienta a atuação das ações políticas, da diplomacia, do poder militar, que por sua vez afeta não somente a região, mas o mundo todo. A famigerada expressão de que o Oriente Médio é um barril de pólvora, uma fagulha acesa, pode acarretar uma forte explosão cujos efeitos são sentidos ao redor do globo. Se acrescentamos a isso, como diz as escrituras, o assunto é praticamente inesgotável. Portanto, até um livro para tratar desse assunto seria pouco. Antes de tudo, é preciso expressar nossa solidariedade às famílias dos dois lados. Agora, nós não podemos normatizar o terrorismo. Terrorismo é terrorismo. E tanto o Hamas quanto o Hezbollah são terroristas e devem ser tratados como tal. Não tem como negociar com terroristas. Infelizmente, os terroristas precisam ser eliminados, senão vai continuar acontecendo barbáries e mais barbáries. E o que é mais doído é ver brasileiros defendendo o Hamas. É inacreditável. Sai em defesa de terroristas. Embora a cultura de um grupo terrorista como o Hamas, o Hezbollah, seja da morte, da qual se orgulham e se vangloriam abertamente, o povo palestino de Gaza não é composto apenas por terroristas, que na verdade é uma minoria. A maioria acaba sendo vítima dessa minoria. Atitudes covardes, como é usual em qualquer grupo terrorista, de usar civis como escudo humano, é uma das maiores causas de baixas de civis palestinos. A fim de evitar que sejam alvejados pelo Exército de Defesa de Israel, o Hamas usa locais como escolas, hospitais, por exemplo, para estocar munição e armamento, sabendo que o Exército de Defesa de Israel não destruirão essas instalações sem tomar as precauções para evitar atingir civis. E tais atrasos acabam dando vantagem ao Hamas de ganhar tempo para se organizar e assumir a iniciativa das ações. E nesse confronto que segue acontecendo, praticamente não se falou da mídia, que cerca dos mais de 20% dos foguetes disparados a mais acabam caindo dentro da própria faixa de Gaza, matando os próprios palestinos. Outro dado muito pouco conhecido no Ocidente, na nossa região aqui, é que existe uma igreja em Gaza. E eu não me refiro a quatro paredes, mas palestinos cristãos que servem a Deus naquele lugar. A parcela da igreja sofredora que sobrevive em várias partes do mundo, especialmente dos países muçulmanos e comunistas, debaixo de intensa perseguição. Embora sofrendo nas mãos dos terroristas, essa pequena igreja continua viva, ainda que vulnerável. Oremos por ela. Outro ponto que nós precisamos compreender ou abordar esse assunto é que se trata de uma guerra espiritual. Jamais será pacificado por resoluções tendenciosas e partidárias da ONU, que insiste em tratar Israel como um país usurpador que ocupa o território palestino. Inclusive, essa palavra Palestina nem na Bíblia existe. Não tem registro bíblico, isso aí foi criado. Quando se tem, por outro lado, um grupo de terroristas que se recusam a aceitar a simples existência do Estado de Israel, fica realmente impossível delinear qualquer plano de paz. E você lembra, né, na década de 90, quando Bill Clinton mediou o encontro de Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro, e o Yasser Arafat, e o Isaac Rabin foi brutalmente assassinado. Eles não querem a paz, eles querem a guerra. O Hamas quer a guerra. O Hamas não reconhece Israel, que é a destruição do Estado de Israel. Essa é a verdade. Por outro lado, o termo Palestina já explica muita coisa. Sua origem está no século II depois de Cristo e é creditada ao imperador Adriano, logo após suprimir a revolta que dizimou os judeus. Sua intenção foi desvincular qualquer traço de identidade judaica da terra de Israel. E a referência do nome Palestina foi uma escolha sob medida e provém de um povo filisteu, antigo inimigo de Israel, que não existia mais no início da era cristã. O termo filisteu originou então o termo palestino, que é usado até hoje. A história de que um povo de origem árabe habitava na terra de Israel antes dos judeus era conhecida exclusivamente por palestinos, é pura narrativa. Após a criação do termo Palestina, que visava obterar o nome de Israel, havia judeus palestinos, cristãos palestinos e também árabes palestinos que habitavam a terra, ou seja, todos os que viviam no território de Israel eram chamados de palestinos, não por causa de alguma etnia específica, tudo devido ao capricho do imperador Adriano. A questão palestina também não está relacionada à falta de espaço geográfico para árabes palestinos. Basta analisar a região do Oriente Médio em torno de Israel, são 19 países árabes, considerando o tradicional. Países islâmicos ao norte da África contra apenas um estado judeu, o que constitui uma desproporção geográfica gigantesca. Por ocasião da formação do Estado de Israel, então árabes e palestinos foram impedidos de entrar nos próprios países árabes, como a Jordânia, numa clara tentativa dos governos árabes de mantê-los no território judeu para manter a pressão política sobre Israel, que persiste até hoje. Tampouco a questão da cidade de Jerusalém, que seria o centro da adoração dos muçulmanos, ao contrário de Meca e Medina mencionadas no Alcorão como cidades sagradas, Jerusalém não é mencionada uma única vez no Alcorão. Então, onde está o fundamento de se ter Jerusalém como local central de adoração islâmica? Por outro lado, a Bíblia judaica, o Velho Testamento dos cristãos, Jerusalém é mencionada 669 vezes. 669 vezes. E por si só diz tudo a respeito da sua importância para o judaísmo, para o cristianismo, porém, não se trata de uma questão territorial ou geográfica, é uma questão espiritual. Para começarmos a compreender as origens do conflito da terra de Israel, não somente por parte do Hamas, porém por parte de outros grupos terroristas como o Hezbollah no Líbano, precisamos voltar a quase 4.000 anos no livro de Gênesis, ocasião em que Rebeca está grávida de Esaú e Jacó. Já no ventre, os bebês lutam entre si, Gênesis 25, versículo 22. E Rebeca consultou o Senhor do porquê, ao que ele respondeu: duas nações estão em seu ventre, e já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Gênesis 25, versículo 23. Esaú veio se juntar aos ismaelitas, filho de Abraão, de onde se originou o povo árabe. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Além de descenderem da mesma raiz, Abraão, pai dos judeus e dos árabes. Esaú e Jacó são gêmeos, porém lutam entre si desde o ventre. A Bíblia trata desse conflito na Torá e nos profetas, e várias dessas profecias como uma referência do fim dos dias. Portanto, se nós considerarmos que já vivemos o tempo que a Bíblia se refere como fim dos dias, a luta entre Esaú e Jacó ganha extrema relevância profética. Em Ezequiel 35, por exemplo, o Senhor pronuncia juízo específico sobre Edom e o Monte Seir. Ele está falando diretamente de Esaú e seus descendentes árabes, pois Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir, Gênesis 36:8. A causa do juízo está bem clara, visto que você guardou a velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo dele chegou. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário e este o perseguirá, uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, o espírito sanguinário perseguirá. Ezequiel 35, versículos 5 e 6. Talvez essa profecia explique por si só por que o Islã, a religião do jihad ou guerra santa, ou a mais violenta, a que mais derrama sangue, não somente de judeus, mas dos seus próprios seguidores, o espírito sanguinário perseguindo a descendência de Esaú através dos séculos até hoje. O juízo predito por Deus prossegue, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira, o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, os israelitas. Me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Ezequiel 35, versículo 11. O ódio de qualquer terrorista dos grupos anti-Israel é visível e incontrolável. É terrível. Eles realmente odeiam Israel. Tal ódio jamais será vencido pelas armas do Exército de Defesa de Israel, mas será julgado pelo próprio Deus. Obadias é um profeta que trata exclusivamente da luta interminável entre Esaú e Jacó. E na visão que teve a respeito de Edom, Esaú, o Senhor diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Obadias 1, versículo 10. A palavra violência aqui no hebraico é Hamas, isso mesmo. É exatamente a mesma palavra que dá o nome ao grupo terrorista que domina a faixa de Gaza e prega o extermínio de Israel. o maior inimigo de Jacó por causa do Hamás, que significa violência contra seu irmão Jacó. Ele será exterminado para sempre. Isso foi profetizado há quase 6 séculos antes de Cristo. O conflito Israel e Palestina é muito mais complexo do que a gente imagina. Trata-se de uma luta milenar, mas que vai além da carne e o sangue. Está arraigada nas regiões celestes. É um conflito, antes de tudo, espiritual. E assim sendo, nem carne nem sangue tem o poder de colocar um fim em si. Nem o exército de defesa de Israel, com as suas armas de última geração, nem a ONU, por intermédio de suas resoluções. É uma batalha que é travada no espírito. Deve ser conduzida em oração. Que Deus nos dê a graça de continuar orando para Israel. E agora vamos abrir as nossas janelas, como fazia Daniel lá na Babilônia, abrir as janelas para Jerusalém para orar. Vamos orar por Israel, por Jerusalém, pelos palestinos inocentes. Que Deus dê graça.
Por que pensar? Eu estou sozinho entre os leões. Não pense assim, se o mal na cova te lançar.